no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal fecha garimpos ilegais em município do Pará. Apreensão de arraias em aeroporto reacende debate sobre tráfico de animais. CEMED realiza encontro pedagógico na área indígena de Parintins. E a Arquidiocese de Santarém promove ação de saúde mental para trabalhadores do comércio.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Polícia Federal fechou garimpos ilegais e inutilizou maquinários em um município do Pará. A atividade ilegal tem causado prejuízos ao meio ambiente. Os detalhes com Lies de Costa.
A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão na Operação Novo Eldorado nesta terça-feira no município de Curionópolis, no sudeste paraense. Foram apreendidas 5 escavadeiras e 4 motores hidráulicos. Foram 5 pontos de garimpo, cada um com uma escavadeira e 2 deles com 2 motores cada. Tudo foi inutilizado por conta da impossibilidade de remoção da área. O prejuízo estimado é de R$5 milhões aos criminosos que ainda não foram identificados. O aparelho celular apreendido na operação deve ajudar o inquérito a chegar aos responsáveis pela extração ilegal. Os garimpos de ouro ilegal têm área superior a 22 hectares. Os resíduos de garimpado estariam se sedimentando no leito dos rios da região, principalmente no Rio do Sereno. O valor do ouro extraído ilegalmente seria superior a R$12 milhões, com impacto socioambiental de quase R$50 milhões, em estimativa baseada na calculadora de impactos monetários do Ministério Público Federal. A extração ilegal e predatória de ouro na região é responsável pela grave contaminação de mercúrio nos afluentes dos rios que abastecem a região, bem como a contaminação do solo. O combate feito pela Polícia Federal aos garimpos ilegais na região é constante. As operações atuais são desdobramentos de outras recentes, como a Operação Boa Sorte, também de garimpo de ouro, deflagrada em dezembro de 2023. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Lies Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a apreensão de 12 espécies de arraias no Aeroporto Internacional de Manaus reacendeu o debate sobre tráfico de animais na região amazônica. Saiba mais com Orestes Litaife.
Não é de hoje que o contrabando de animais silvestres é registrado pelas autoridades de segurança do Amazonas. A maioria dos animais são da fauna amazônica, como aves, tartarugas e peixes ornamentais. Na semana passada, a Polícia Federal descobriu um novo esquema de venda ilegal de animais exóticos da Amazônia. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, uma advogada foi presa em flagrante ao tentar embarcar para São Paulo com 12 espécies de arraias. Segundo o delegado da Polícia Federal, Vitor Mota, a mulher comercializa animais para países da Europa e da Ásia.
Fizemos algumas investigações preliminares, alguns aprofundamentos, e a gente conseguiu identificar que essas arraias elas teriam como destino São Paulo, mas de São Paulo não necessariamente vão ficar naquela cidade. Inclusive, já há uma linha investigativa indicando que há um possível tráfico internacional desses animais. Encontramos até anúncios desse animal, por exemplo, indicando o valor de comércio de $2 mil.
De acordo com a Polícia Federal, esse não é um caso isolado. Um relatório feito pelo Instituto União Internacional de Conservação da Natureza, divulgado em dezembro do ano passado, revela que o comércio ilegal de compra e venda de animais silvestres é incalculável e que a Amazônia é o epicentro do tráfico de animais silvestres no Brasil. Segundo o ambientalista Nonato Amorim, o contrabando de animais silvestres cresceu porque as penas para os acusados são brandas.
Um traficante de animais, quando ele é preso e quando ele vai a um julgamento, o máximo que acontece com ele é ele ser condenado a pagar uma cesta básica ou duas cestas básicas para uma pessoa carente, ou assistir a uma palestra, ou prestar algumas horas de serviço comunitário em alguma instituição.
Atualmente é difícil calcular o tamanho do mercado ilegal de compra e venda de animais silvestres. Para o especialista em meio ambiente, José da Silva Moura, a regra da clandestinidade é operar fora das vistas da sociedade e longe do rigor da lei.
O que, que tem que ser feito apontando uma solução? É os nossos promotores e os nossos juízes entenderem que o animal, cada animal é um sujeito de direito para colocar, quando tiver mais de um animal, a questão num concurso de penas e não no crime continuado. Isso é um jeito de inibir essa prática odiosa.
As autoridades ambientais dizem que a Amazônia, além de ser o epicentro do mercado mundial de animais silvestres, também é a que tem mais espécies contrabandeadas. Por ano, segundo a União Internacional de Conservação da Natureza, mais de 5 milhões de animais são afetados pela caça e pelo comércio ilegal no Brasil. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes de comunidades quilombolas de Óbidos e Oriximiná participam de debates sobre crise climática e estratégias de proteção. A programação organizada pela Comissão Pró-Índio reuniu lideranças locais e representantes de ministérios do governo federal na busca por estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Cerca de 30 lideranças de comunidades quilombolas de Óbidos e Oriximiná no Pará e representantes do Ministério de Igualdade Racial, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome participaram em Santarém de um evento para discutir estratégias de enfrentamento da crise climática e da seca extrema nesses territórios. Organizada pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, a atividade teve o objetivo de promover o diálogo entre os setores do governo federal através de escuta dessas lideranças em busca de executar ações eficazes diante da estiagem severa que castigou a região nos últimos meses, ou seja, que possam executar medidas a médio e longo prazo, como pontua Lúcia Andrade, coordenadora executiva da Comissão Pró-Índio de São Paulo.
E o objetivo é reunir essas pessoas para refletir as possibilidades de apoios frente a esses eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas. A gente foi motivado principalmente pela seca extrema do ano passado, que atingiu duramente as comunidades e cujos impactos ainda estão sendo sentidos por elas. E trata-se de uma situação inédita, porque, como eles mesmos dizem, né, a gente conhecia a seca, mas não essa seca. E a gente, então, tem que se preparar com medidas tanto emergenciais como de longo prazo para poder fazer frente a essa nova realidade.
Carlos Printes, da comunidade do Abuí e coordenador da Associação Mãe Domingas Alto Trombeta Azul em Oriximiná, relata que a atividade já tinha sido programada pelas instituições justamente por ser importante que as lideranças repassem essas demandas para os representantes do governo federal.
A gente já tinha programado esse encontro justamente para, junto com o pessoal da Comissão Pro Índio e mais os demais parceiros, para que a gente pudesse colocar nossas dificuldades que a gente enfrentou o ano passado. Né? A gente sabe que esse ano provavelmente ser pior do que ano passado. Então, para a gente é de suma importância, porque aqui a gente vai ouvir dos parceiros, vamos supor, já nós temos o MDS presente, e a gente vai estar ouvindo deles que ajuda que a gente pode conseguir. Então, se a gente sair daqui com alguma coisa amarrada para levar para o nosso território, isso para a gente já é de suma importância.
A seca e o período de estiagem atingiram fortemente os territórios quilombolas de Oriximiná e Óbidos, no qual essas populações continuam sendo impactadas. De acordo com Verinha Oliveira, da comunidade Cuessé, no território quilombola Área das Cabeceiras, em Óbidos, essa situação de seca extrema nunca foi vivenciada por eles. Então, o debate sobre a crise climática é bastante importante para a região.
Na verdade, esse é um evento muito importante, porque até alguns anos atrás a gente nem imaginava estar discutindo uma situação dessa na nossa região, né? Região amazônica, coberta praticamente de muita água, né? Mas ultimamente a gente vem tendo essas secas extremas, principalmente no ano passado. Nós tivemos problemas sérios nos nossos quilombos, né? Por conta dessa seca. E a gente está aqui nesse evento exatamente para discutir, para fazer uma avaliação da dificuldade que nós tivemos no ano passado e o que fazer. Tipo, já uma preparação para as próximas secas, que a gente não sabe se vai ser maior, se vai ser menor.
Priscila Ribeiro, do Ministério de Igualdade Racial, que atua na Diretoria de Políticas para Quilombolas, Ciganos e Povos de Terreiro, relata quais são as ações planejadas por parte do governo federal para assistir essas comunidades quilombolas de Óbidos e Oriximiná.
Sim, a gente está em diálogo com as comunidades de Óbidos e Oriximiná para execução dos planos locais de gestão territorial e ambiental. Nós ainda estamos em diálogo e também nós estamos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, a indicação das cisternas, que são essenciais também.
Já a Miriam Oliveira, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, apresentou as tecnologias sociais implementadas pelo governo federal, em específico no acesso à água. Ela relata de que forma esse mecanismo pode ser implementado nesses territórios.
Então eu vim falar um pouco sobre o programa de cisternas e, no caso da Amazônia, das tecnologias sociais multiuso que são destinadas a essa região, né, que é um pouquinho diferente das cisternas do semiárido. Elas incluem não só a parte de captação e armazenamento de água, mas também ela agrega o elemento de saneamento.
A Comissão Pró-Índio, que já desenvolve um forte trabalho com os territórios quilombolas de Oriximiná e Óbidos, entende que é essencial as intervenções de curto e médio prazo para apoiar e preparar as comunidades para lidar com essa nova realidade decorrente da crise climática. O debate sobre crise climática e estratégia de proteção encerrou nesta quarta-feira em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, inteligência artificial identifica espécies florestais de valor comercial.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Metodologia com inteligência artificial identifica espécies florestais de valor comercial. A tecnologia permite ainda o mapeamento preciso de áreas. As informações com Sidney Souza.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa anunciou uma grande inovação no campo de manejo florestal. O Neflora, um sistema avançado que utiliza inteligência artificial para identificar espécies florestais no valor comercial. Com um índice de acerto de 95%, o Neflora é capaz de reconhecer árvores como a castanheira, cumaru ferro, açaí e cedro, prometendo revolucionar o setor com maior precisão e eficiência. O Neflora se destaca por sua base de dados robusta, coletada de mais de 40 mil hectares de florestas nos estados do Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Essa tecnologia permite o mapeamento preciso das áreas, otimizando o processo de manejo florestal. A implementação do Neflora pode significar uma redução drástica nos custos de mapeamento florestal, de cerca de 140 milhões para aproximadamente 6 milhões por hectare. Além disso, a metodologia tem o potencial de aumentar em até 100 vezes a capacidade de mapeamento da área inventariada comparado aos métodos tradicionais. Da Rádio Vezes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria Municipal de Educação promove encontro pedagógico em área indígena de Parintins. O encontro visa apresentar as propostas pedagógicas para 2024. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Nos dias 17 e 18 de abril, a Escola Municipal Indígena Laudelino Batista, situada na Vila Batista, será sede do encontro pedagógico indígena. Este evento tem como foco central apresentar as orientações da proposta pedagógica indígena para o ano de 2024, elaborada em parceria com a comunidade escolar Sateremaué do Rio Aicurapá, em Parintins. Durante o encontro, serão compartilhadas diretrizes e práticas educativas que visam promover uma educação mais contextualizada, respeitosa e exclusiva, alinhada com os valores, tradições e saberes ancestrais dos povos indígenas da região. Parintins é o único município do Baixo Amazonas a adotar essa proposta, a qual abrange 7 comunidades, 5 escolas e 2 anexos, totalizando 400 alunos nos turnos matutino e vespertino. Elias Menezes, coordenador de educação indígena, enfatiza a importância e o objetivo dessa iniciativa.
É justamente apresentar a nossa proposta pedagógica indígena, uma vez que Parintins é o único município que tem essa proposta direcionada aos povos indígenas, dentro do contexto educacional que nós estamos construindo desde 2017, né, que quando surgiu a ideia, né, na primeira Conferência Municipal de Educação, e hoje nós temos elas concretizadas, né, através de bastante pesquisas, estudos com os parentes, né, que hoje ela está, né, aqui conosco para ser apresentada e será trabalhada durante o letivo de 2024.
O Encontro Pedagógico Indígena na Escola Municipal Indígena Laudelino Batista é uma oportunidade para compartilhar experiências, discutir desafios e buscar caminhos para uma educação de qualidade que reconheça e valorize a pluralidade ético-cultural do Brasil. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres iniciam um processo de multiplicação de conteúdos sobre gênero e protagonismo em territórios de águas e floresta. A iniciativa reúne mulheres pescadoras, agricultoras, extrativistas, quilombolas e indígenas dos territórios do Tapajós e Amazonas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças femininas que atuam na promoção da igualdade de gênero, direito das mulheres e políticas públicas voltadas para atividades pesqueiras começaram a capacitar outras mulheres em suas aldeias e comunidades sobre conteúdos relacionados a gênero e protagonismo em territórios de águas e floresta. As formações acontecem durante este mês de abril e maio no sentido de disseminar o programa de gênero a partir de uma colaboração entre a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, e várias outras organizações locais. O programa de gênero é uma proposta piloto no sentido de oferecer acesso à capacitação nesses temas como gênero, políticas públicas e direito, no sentido de fortalecer a liderança local dessas mulheres, como relata Vandicléia Lopes, coordenadora da Sapopema.
Esse programa, ele é uma proposta piloto que oferece acesso à capacitação em temas como gênero, política pública e direito, oferecendo assim subsídio para as mulheres que atuam como lideranças suas comunidades. É um momento importante de fortalecimento da atuação dessas mulheres em seus territórios e de promoção da equidade dentro dessas organizações de base. Em março, nós realizamos uma capacitação para mulheres multiplicadoras e agora, nos meses de abril e maio, essas mulheres estão realizando em suas comunidades, em seus territórios, o repasse desse conteúdo.
As multiplicadoras conduzem os encontros com foco nesses tópicos voltados para as mulheres pescadoras, agricultoras, indígenas, quilombolas e extrativistas. Para isso, contam com uma cartilha educativa, que é o material base para as reuniões. Keise Costa, primeira secretária da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, MTR, é uma das multiplicadoras e desenvolveu uma roda de conversa no Polo Renascer, no Pai Eixo Forte. Ela relata como foi a atividade e a importância desse debate.
Onde tratei sobre temas como gênero, políticas públicas e direito das mulheres. É importante ressaltar que essa ação faz parte, é a continuidade de um processo formativo iniciado lá em março, onde a convite da Sapopema, eu representei a minha organização. Passei 3 dias com companheiras de diferentes territórios estudando, lendo sobre esses temas. De lá, nós saímos com a missão de sermos multiplicadoras nas nossas bases, comunidades, aldeias, sobre o assunto. Chegou a minha vez. Então, eu posso dizer que essa ação, né, essas parcerias, elas são importantíssimas para moldar essas nossas lideranças, né?
Para Aldina Brito, mulher pescadora e multiplicadora do Núcleo do Uruará, executar essas atividades com as mulheres tem sido gratificante. A atividade organizada em seu núcleo incentivou muitas mulheres pescadoras.
E eu trouxe para dentro da minha comunidade, dentro da minha base, estar multiplicando também aqui as mulheres. E teve conosco participando as sócias dali da base do pescadora dali do Área Verde, pescadora da Vila Arigó. E foi um privilégio, né? O evento aconteceu, a nossa oficina aconteceu dia 14, agora domingo passado. Foi uma benção. As meninas saíram muito empolgadas, muito informadas de todos os conteúdos que fomos trabalhados. Nós falamos sobre gênero, falamos sobre política pública para as mulheres, falamos sobre direito, falamos também sobre nossos deveres, também falamos sobre as conquistas, né, que nós já temos conquistado, né. Então foi muito bom estar participando, né, desse evento.
Algumas formações já aconteceram na região da Resex Tapajós, Arapiuns, além dos núcleos de base do Uruará e Eixo Forte e também em Oriximiná. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Arquidiocese de Santarém promove ação de saúde mental para trabalhadores do comércio. O evento visa oferecer serviços de saúde mental, incluindo escuta psicológica, terapêutica, além de orientações e recomendações do serviço social. As informações com Lies de Costa.
Na próxima sexta-feira, dia 17 deste mês, a Arquidiocese de Santarém deve realizar a ação social Saúde Mental Enquanto a Tempo, destinada aos trabalhadores do Centro Comercial do município. A iniciativa visa proporcionar apoio e cuidado à saúde mental dos trabalhadores no comércio santareno, reconhecendo a importância de abordar questões emocionais e espirituais no ambiente de trabalho. Durante o evento, devem haver atendimentos de escuta psicológica, orientação espiritual católica, confissões e serviços básicos de saúde e de assistência social, como explica Rita Guimarães, psicóloga da Arquidiocese e coordenadora do evento.
Não só do comércio de Santarém, mas para aquelas pessoas que estão em situação de sofrimento psicológico, que precisa desses outros serviços. Venham participar conosco no dia 19 de abril, aqui no Centro Arquidiocesano de Pastoral da Arquidiocese de Santarém. E esses serviços serão ofertados de forma com outros profissionais da área da saúde. Então nós vamos ter a parte da escuta psicológica, da escuta terapêutica, da escuta católica, as confissões e outros serviços que serão ofertados também do serviço social, como orientações, recomendações e entre outros.
A ação está em sintonia com a campanha global de sensibilização sobre a saúde mental, denominada Janeiro Branco. Além disso, também está em comunhão com o chamado do Papa Francisco para uma igreja em saída, que vá além das fronteiras ao encontro dos irmãos, especialmente os dos mais necessitados. As pessoas que não trabalham no Centro Comercial de Santarém, mas que desejam ser atendidas pela ação, podem se dirigir ao Centro de Pastoral para receber o atendimento. A ação acontece de 9 horas da manhã até 1 da tarde no Centro Arquidiocesano de Pastoral. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que acontece em Aparecida, Dom Evaristo Spengler, bispo de Roraima e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, compartilhou a apresentação denominada A Amazônia Nos Questiona. Em seu discurso, ele fez o chamado à solidariedade e ação em prol da Amazônia e seus habitantes. Confira com Líbia Lopes.
Na 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que se realiza em São Paulo, Dom Evaristo Spengler, bispo da Diocese de Roraima e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, proferiu um discurso sobre o tema A Amazônia Nos Questiona. Suas palavras ecoaram como um chamado urgente para conscientização e ação em prol da região amazônica e seus habitantes.
A minha intervenção como presidente da Repam Brasil foi no sentido de mostrar como a Amazônia nos questiona. A começar pela preservação do bioma amazônico. Não conservar a nossa Amazônia significa colocar em risco todos os outros biomas, porque tudo está conectado. conectado, interligado, entrelaçado.
Ele alertou para os desafios enfrentados pelos povos amazônicos e pela natureza exuberante e sensível da região, marcada por violações históricas e estruturais de direitos humanos e ambientais.
Mas a nossa Amazônia é palco de muitas tensões, de muitas violações de direitos estruturais e humanos, direitos da natureza. Aqui se registra muita violência, conflitos e degradação ambiental, luta pela terra.
Seu discurso abordou uma série de questões críticas, incluindo a pressão ilegal do garimpo, da mineração e do agronegócio sobre os territórios indígenas, o avanço do narcotráfico nas aldeias e territórios amazônicos, a expansão agrícola descontrolada e os impactos devastadores do desmatamento e da contaminação por agrotóxicos e mercúrio.
Coloquei também as consequências dessa longa estiagem de seca na Amazônia, especialmente no ano passado, e para Roraima também no início desse ano até março. Isso gerou muitas calamidades, mortandade de peixes, perda de produção agrícola, prejuízo da pesca artesanal e da produção de mandioca e de outros alimentos. Falei também dos indígenas Yanomami, como estão sofrendo com o ataque dos garimpeiros. Muita doença, muita fome, muita desnutrição. Como a Amazônia está sendo tomada cada vez mais pelo agrotóxico e pelo mercúrio. No próximo ano vai se realizar a COP30 em Belém, dentro da Amazônia. É tempo de buscar uma unidade e compromisso com a casa comum e toda a criação.
Este discurso de Dom Evaristo na Assembleia da CNBB ressoou como um apelo à consciência coletiva e à solidariedade global em defesa da Amazônia e de seus habitantes. Suas palavras ecoam como um chamado à ação para todos aqueles que se preocupam com o futuro do planeta e das gerações futuras.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Lívia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, na semana passada aconteceram dois fatos tão absurdos e negativos que os historiadores com certeza vão ter dificuldade para explicar. Primeiro, 129 deputados federais brasileiros votaram a favor de um colega que a Polícia Federal tinha preso como mandante de um assassinato. Na prática, esses 129 representantes do povo, com seu voto, justificaram um crime evidentemente absurdo. Se a moda pega, a vida humana vai depender não do valor em si mesma, mas da amizade e dos interesses dos que mandam na sociedade. O próprio mandamento da lei de Deus, não matarás, só terá valor para os crimes cometidos pelos pobres. Segundo, todos os representantes da extrema-direita se colocaram em campo contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é a última instância de todo o sistema jurídico democrático, sobretudo contra um dos ministros, que tomou providências contra algumas redes sociais que violaram as leis, veiculando e fazendo publicidade de notícias falsas e de princípios contra a democracia e contra a lei moral. Se as ideias desses defensores da liberdade sem nenhum limite prevalecerem em nossa sociedade, você imaginou como vão crescer as nossas crianças? Como vamos reverter e reparar os prejuízos causados pelos excessos, pelas mentiras, pelas desgraças, pelos crimes causados por essa desordem e bagunça não evitadas antes de acontecerem? Esse tipo de liberdade não é liberdade, mas libertinagem. Há um só caminho para evitar ou corrigir problemas como estes: ter políticos comprometidos com a moralidade, com a justiça, com a ética, que Jesus nos ensina com suas palavras e com seu testemunho. No próximo dia 6 de outubro, nós vamos eleger os prefeitos e vereadores, que daqui a mais 2 anos vão ser os cabos eleitorais mais decisivos nas eleições a nível estadual e a nível nacional em 2026. A primeira etapa das eleições de 2026 vai ser agora, em 2024. Amigo Rede Ouvinte, depende de nós, também nas eleições de 6 de outubro, se a partir de 2027 o Brasil vai ser um país governado por pessoas democráticas e com espírito cristão, ou vai ser definitivamente a selva, onde os governantes serão assassinos e protetores de assassinos, e onde os meios de comunicação estarão a serviço da mentira, da desinformação, do ódio, da violência, do sofrimento e da morte. Pense bem, pesquise, converse, e que Deus proteja o nosso município e o nosso Brasil. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.943 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Orestes Litaife, Sidney Souza, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja, Lia de Costa e Líbia Lopes. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.